A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O envenenamento da atmosfera pelos gases do carbono, com a imunização, as correntes carbonizadoras do vivente se destruindo e este em prumo racional seguindo com passos brilhantes de honra e glória, tudo sempre se multiplicando pelo seu reflorescimento. Naturalmente, o que no princípio achava impossível chegar por duvidar e ser impaciente, e a impaciência fazer dele um imprudente e um fraco, em virtude do estado da vida carbonífera e magnética que provoca ação magnética sobre todos, tornando-os nervosos, insolentes e sem calma necessária para vencer, virá pela força da imunização, fazendo desaparecer todos esses males que se afastarão por meio da imunização racional. O vivente entra em equilíbrio fértil racional, mudando como da água para o vinho, e pela constância, vontade de se salvar e de se imunizar, vence todos esses obstáculos e enfermidades que sobrecarregam todos pelo efeito do carbono, de onde surge o magnetismo, que é uma doença criada por essa natureza, pelos próprios gases provenientes das artes, do fabrico de artifícios que envenenam os ares e transformam em veneno tudo que alimenta a humanidade. Tudo que é provocado pelo carbono não passa de uma enfermidade, doença geral em todos. E por isso, vejam como as influências magnéticas são diabólicas, como no magnetismo, no hipnotismo, fazem tantas artes fantásticas, tantas fantasias e tantas outras coisas. O magnetismo existe invisivelmente, e se procurarem por ele, aparecerá visivelmente. É uma doença que sobrecarrega todos e assim vem ajudando a levar tudo de mal a pior, pois só irradia sobre o vivente pensamentos maus, ideias más, perturbações, agonias, mau gênio, mal-estar, enfermidades, desequilíbrio mental, variações de pensamentos, bobagens e asneiras, por estarem respirando carbono que faz efeito sobre o corpo, sobre o cérebro, causando todos os males que afligem a humanidade. E há quem pergunte: a imunização cura tudo isso? Cura sim. A imunização afasta esse carbono, essa influência magnética, e o vivente começa a respirar o oxigênio, o ar puro, consolidador e benfeitor sobre todos os pontos de vida. Começa a fechar todos os poros da entrada do carbono e do magnético sobre o corpo. A imunização vai tratando de purificar o ar, em virtude do oxigênio, ir na frente, beneficiando o vivente pela ação da imunização racional. Estão aí insignificantes partes do porquê assim são, da variação do corpo geral e mental que produz as moléstias curáveis e incuráveis. Então, a ação carbonífera, com a sua superação magnética, faz com que todos sejam envenenados pelos gases e pelos vapores produzidos nas fabricações das artes, produtos de todos os desastres visíveis e invisíveis. Os ares carbônicos e magnéticos envenenam os ares que o vivente respira. Ar quente, morno, frio, úmido, gelado, que produzem todos esses destemperos, envenenando a própria atmosfera e fazendo os viventes receberem esses defeitos que os aniquilam, por serem inconscientes e não terem a verdadeira consciência do que têm feito e do que fazem. Tudo isso parece bom, agradável, mas tudo veneno. E por isso, vejam o progresso da degeneração, se não era para minguados que todos vão, que todos estão indo. Vejam as durações anteriores como eram longas e atualmente que dizem estar com todo conforto, com tudo aperfeiçoado, quando devia durar mais ainda, cada vez duram menos. A durabilidade da vida atual é muito significante em relação às anteriores. Antigamente duravam 200, 300 anos e dessas datas para cá vem caindo cada vez mais. Está aí o progresso da degeneração por causa dos gases do envenenamento da natureza. Porfírio, estamos sendo envenenados todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. A natureza é toda envenenada pelos gases que são produzidos para o conforto, para o avanço da tecnologia, né?
É, gases de todas as naturezas, não é apenas os gases da combustão dos nossos carros, das nossas indústrias. O próprio ser humano, ou todos os animais, de um modo geral, o reino animal, todo o reino animal produz gases, e esses gases e odores que são produzidos, eles vão se acumulando na atmosfera e vão formando novas formas de vida. Isso aqui o racional nos mostra exatamente esta interligação, que a atmosfera acaba concentrando tudo que é resíduo de odores e gases que são produzidos em toda a atividade animal. E aí é que é onde nós temos que compreender que existe um reino animal que é destrutivo, que é parasitário no planeta, e nós temos um reino vegetal que é o reino que faz a cura desses parasitas. O reino vegetal foi feito para poder corrigir, despoluir toda a atividade que o animal vai produzir. E o animal das duas classes, não é só o animal racional, com a nossa tecnologia que nós estamos hoje, não é? Mas também a atividade do irracional, que tudo acaba fechando. Por exemplo, hoje nós temos aquela questão da camada de ozônio, que estaria sendo destruída pelo metano produzido pelas fezes do gado bovino, que tem que ser multiplicado para alimentar a espécie humana que está se multiplicando. Então, a natureza, tudo isso que acontece, o aquecimento global, tudo isso é uma resposta do sistema planetário, da atmosfera, aonde os animais, como modo geral, eles produzem a combustão, os gases que vão envenenar, e temos o vegetal, que é os seres que vão despoluir, que trabalham no sentido contrário. Porque quando nós jogamos uma poluição na Terra, o vegetal ele vai se criar muito bem com aquela poluição. A Terra está apodrecendo, o vegetal vai lá e purifica a Terra, oxigena a Terra. Nós temos uma atmosfera empobrecida, contaminada, poluída, nós plantamos árvores, as árvores limpam a atmosfera. E as pessoas às vezes não percebem, as maiores quantidades de árvores não estão na Terra, estão no oceano. Os oceanos são cobertos por uma imensa floresta, muito, uma mil vezes maior, e capacidade de purificar do que a própria Mata Amazônica. A Mata Amazônia, dizem que é o pulmão do mundo, mas ela produz muito pouco oxigênio, ela corrige muito pouco. O verdadeiro reino vegetal, que em quantidade processa e vai mantendo o equilíbrio, as condições vitais na Terra estão no oceano, que é o fitoplâncton, né? Os vegetais, as microalgas, e que quando a gente produz muita poluição, essas microalgas proliferam com uma velocidade muito grande, e aí a gente diz que é poluição. Elas não fazem aquela poluição. Chamam, às vezes aparece até na Barra da Tijuca, aqui, quem mora nessa área sabe, aquela maré vermelha, que dizem que são as microalgas que se multiplicam, porque as condições sanitárias do esgoto maltratado, ele vai para o mar, isso acontece muito ali na área da Lagoa, da Barra da Tijuca. Então, aquela quantidade de poluentes que é descarregada no mar, acaba propiciando a multiplicação dessas algas e criam aquela maré vermelha, que aí então o mar fica dominado por uma quantidade muito grande de algas que proliferam em razão da quantidade de descarga de poluição que é feita para a atmosfera, ou para o mar.
Porfírio, há pouco tempo eu vi uma reportagem, uma chuva vermelha, lá num país lá da Europa, a água caía vermelha, entendeu? Os pingos d'água no chão, as pessoas ficaram apavoradas, entendeu? É mais ou menos isso, né,
Porfírio? Aí já é um outro processo de poluição.
Porque acumula lá na nuvem,
eu na qualidade de químico, eu não me lembro da reportagem, mas na qualidade de químico me parece que são compostos nitrogenados que devido à formação de ácido nítrico, óxidos nitrosos, né, que vão para a atmosfera. Aí é uma questão da atividade industrial. É produzido muito óxido nitroso e aí produz esses gases, porque se é colorido, ele normalmente tem compostos, o nitrogênio. Mas aí é o nitrogênio oxidado, não é o nitrogênio azoto, que antigamente era conhecido como azoto e que é usado como adubo, porque a atmosfera, quando tem o nitrogênio da atmosfera, ele é para nitrogenar e proliferar os vegetais, para que os vegetais continuem nessa mecânica de purificação.
Essa mortandade de peixes também, nessas lagoas que existem por aí?
Aí são as condições do que acontece, porque quando você tem muita poluição, não só mata o peixe porque poluiu a água, mas também porque o vegetal que está corrigindo aquela poluição aumenta. E o vegetal, para aumentar, a gente sabe que ele precisa de oxigênio. E ele vai acabar com o oxigênio da água, que o peixe também precisa. Aí o peixe vai morrer. Porque o vegetal, ele não morre do... O vegetal, ele é bom, mas ele precisa do oxigênio e ele vai queimar o oxigênio que o peixe também precisa.
Talvez seja isso mesmo, né? Porque quase todo ano acontece.
Certamente é. A demanda do oxigênio aumenta em razão do reino vegetal entrar em socorro. Veja que a poluição é tão forte que nem o vegetal consegue, na sua ação beneficente, ele acaba matando o outro. Porque, sabe como é que é? É igual a ambulância que corre para salvar o ferido, mas tem tanta ambulância correndo na rua que começa a dar congestionamento de ambulância. Aí não acaba não tendo a ação que a natureza realmente deveria ter. Então, isso aqui é para a gente refletir e analisar bem, que hoje, dia 20 de janeiro, é dedicado a um reinado muito poderoso, que é o reinado das matas, e que o ser humano esqueceu disto. E a nossa salvação, em termos de equilíbrio, de vida orgânica que nós temos que viver, e nós precisamos desta vida, com equilíbrio e com saúde, a nossa salvação está nos vegetais. Então os vegetais é que vão salvar a vida da espécie humana. A ordem é reflorestar. O mundo precisa reflorestar. Então o dia 20 de janeiro, na verdade, ele deveria ser dedicado pela ONU ao Dia Mundial Universal do Reflorestamento, porque somente os vegetais vão poder amenizar e curar todas essas doenças que se acumulam na atmosfera. Porque quanto mais gases venenosos são produzidos pela tecnologia, pelos veículos que nós usamos, o avião, essa coisa toda, tudo isso vai sendo concentrado e o vegetal não está dando conta. Porque o progresso humano, o que é que ele faz? Acaba derrubando as matas e as florestas para o seu progresso crescer. E aí ele acaba matando exatamente aquele que daria o equilíbrio
na vida.
O equilíbrio da vida está no reino vegetal. O equilíbrio da vida animal. E o ser humano, no progresso, ampliando cada vez mais, ele, para progredir, desmata, e ao desmatar ele está tirando a sua oportunidade de reequilibrar. Então o que acontece hoje com a espécie humana e os vegetais, e os próprios vegetais são vítimas disso, e os animais também, todos são, os peixes no mar muito pior ainda, porque a poluição acaba sendo indo toda para o mar, né? É só lembrar da tragédia de Mariana. A tragédia foi dentro da terra, mas ela vai lá para dentro do mar. Até hoje nós estamos com aquela poluição braba e o ecossistema todo tentando responder. Aí nós temos os vegetais sempre recuperando, mas tem capacidade para isso, tem limite. E o ser humano, não tendo essa recuperação, ele acaba se envenenando com o próprio veneno que produz para si. Confiar na natureza tem cabimento, mas tem limite. Então está na hora do ser humano, da ONU, a representação que das Nações Unidas, refrear. Eles estão tentando aí, eles usam o tal do aquecimento global, mas não é só o aquecimento global não, é o envenenamento global. O que está sendo produzido hoje de venenos para poder dar esse conforto de uma vida aparente, que as pessoas dizem que vão melhorar de vida, cada vez piora mais. Aí vem as doenças que não tem mais controle. De repente está aí a febre amarela. Por que a febre amarela? Tem todo um ciclo, né, da natureza, do mosquito, do predador do mosquito, do vegetal, etc., que é perturbado pela atividade humana. Você cria poluição demais, você interfere nesses ecossistemas. Eu
diria há muito tempo que não se falava mais no Brasil na febre amarela, né?
Pois é, porque estaria resumida dentro de um ecossistema, de uma Mata Amazônia, ou de alguns recantos da Mata Atlântica.
Em alguns países também, eu, por exemplo, quando fui ao Egito, eu tive que tomar vacina.
É, são climas tropicais, onde você tem uma atividade muito grande, ali tem a proliferação do mosquito, mas que fica no controle da própria mata, porque você tem o ecossistema trabalhando, que a natureza providenciou isso. E é interessante a gente ter, porque as pessoas às vezes acham que o Universo em Desencanto é uma religião, e não é. O Universo em Desencanto...
Eu já estou até aqui com a folha aqui.
Mostra a origem e a formação disso tudo, porque antes de surgir a categoria animal na Terra, a natureza preparou a categoria do vegetal, está lá. É o 12º degrau da formação, onde ele diz, aliás, 14º, perdão. 13º começa a separação das terras, é um degrau da formação da gênese, e o 14º surge a formação dos vegetais, ainda bem diferente do que nós somos, mas já primeiros vegetais. E na 15ª é que surge a categoria dos animais, que é a categoria de bicho, como ele põe lá no livro, e é bicho mesmo.
Aproveitando aí esse tópico que você falou dos vegetais antigos, a gente tem muita facilidade de encontrar aí, né, os ossos de dinossauros, fósseis, né? Agora, em relação, Porfírio, aos vegetais, às árvores, existe também essa possibilidade de a gente encontrar fósseis de árvores ou ver árvores que já existiram há muitos anos?
Certamente, porque as árvores elas duram milhões de anos até.
Sim.
As árvores da pré-história, vamos dizer assim. Aham. E elas ficam fossilizadas como múmias, né? O Racional Superior fala para nós, mas isso é uma coisa bem mais recente da formação cósmica, que é a fase das múmias. A fase das múmias não era só os animais, ou não tem nada a ver com o Egito ainda não existia. Essa fase das múmias, ele fala dos vegetais também, e os vegetais não morriam, iam secando, e continuam secando até hoje. Eles têm uma vida eterna. São fósseis vegetais.
Você acha que existem alguns vegetais que já existiam naquela época?
Com certeza.
Existem até hoje?
Sim, estão aí. É só questão de encontrar. A própria contagem que os cientistas usam, eles não têm parâmetros para medir isso. Eles vão encontrar com alguns milhões de anos, ele pode estimar, mas não tem, porque a própria mecânica dos vegetais naquela época era uma mecânica de natureza cósmica, ainda não era a mecânica que nós conhecemos hoje, do crescimento dos vegetais. Então a ciência trabalha numa contagem que eu diria, para quem conhece o Universo em Desencanto, a partir do 20º degrau. Ela não tem como, a ciência não tem como chegar a antes do 20º degrau. Porque na formação cósmica que o Racional Superior nos informa, o 19º degrau, ele informa que neste degrau a deformação ficou completa. Já existia dia e noite. Então somente no 20º degrau é que começa a contagem do tempo. Portanto, do primeiro degrau à 19ª, não há contagem de tempo. Porque ele chama, por isso que ele chama de eternidade. A contagem começa somente quando a deformação está completa. Aí sim começa a contar o primeiro milênio, o segundo milênio e as 21 eternidades da lapidação dessa galáxia Terra. Porque a galáxia Terra acaba de ser aprontada somente no 20º degrau. Então, no 20º degrau é que começa todo este processo, que é onde surge o segundo mundo. Em livros antigos, o Racional dizia assim: o mundo não foi feito em 6 dias, como diz a Bíblia. O mundo foi formado, o mundo deste mundo, foi formado em outros mundos e trazido para cá num dia, de uma vez só. Ele não diz num dia só, de uma vez só. Então, a formação do nosso mundo é feita em outros mundos. 20 ou 19 mundos, melhor. 19 mundos. Olha só o número da conjunto das leis de Deus, que impressionante. 19, eu olhei há pouco, no programa passado, eu me referi ao número 19, como sendo 1, e o triplo 3, que é o 9, como se multiplicado por 3, dando 57, que é o número básico do conjunto da lei de Deus. Depois eu volto a falar sobre isso rapidinho aqui. Mas aí, a 19ª, os 19 degraus, não há contagem de tempo. E a deformação só começa a existir mesmo a partir do 20º degrau. Aí é que começa a contar os bilhões e bilhões de anos que a ciência hoje detecta, que é a contagem do urânio radioativo. Isso é só para a gente ter uma ideia da grandeza do que é esse 20º degrau. Do tempo que se expandiu, porque ele vem expandindo. E não conta, não contava o tempo. Só passa a contar ali. Então, a radioatividade do urânio, que a ciência usa para medir a idade do universo, que fala em 4,5 bilhões, uma coisa assim, isso está dentro do 20º degrau que o racional superior vem revelar para nós. Porque até então era eternidade. Todas as formações são formações de outros mundos e não deste. O nosso mundo só passa a existir mesmo no 20º degrau, trazido para cá de uma vez só. É uma grande perspectiva que a gente precisa compreender, que o universo em desencanto começa, o racional superior começa a contar 21 eternidades do nosso mundo, apenas no 20º degrau. Até o 20º degrau não havia contagem, porque Deus não conta, não há necessidade de contar por causa da eternidade. E nessa contagem provisória que ele fez para nós, são exatamente 19 degraus. E é a primeira vez que eu olho para estas 19 eternidades como sendo o 19 que vai compor em três dimensões o conjunto das leis de Deus, que é o número básico da lei de Deus, que é o 57. E que este número 57 está representado nas colunas da Casa dos Três Poderes, marco simbólico que foi construído no retiro racional diante de um trono que se chama Mata, maciço do Tinguá. Ali está o trono do verdadeiro Deus, simbolicamente, naquele maciço, naquele reino vegetal que é o reinado das matas, e que no dia 20 de janeiro, o corpo do aparelho de Manuel Jacinto Coelho foi sepultado perante esse trono, simbolicamente, porque ele não está ali, mas o corpo de matéria ficou ali, foi embalsamado e colocado ali aos pés do trono, que é a mata que está ali naquele maciço do Tinguá, aonde foi feita a construção do retiro racional. Uma energia especial que ali foi preparado na formação cósmica e cosmológica. É uma simbologia muito grande, não dá para falar isso assim em poucas vezes. A gente tem muito assunto a tratar isso. Com o tempo, a humanidade vai compreender bem isto e vai sentir e perceber e comprovar. Porque o conhecimento do verdadeiro Deus está na Terra. O verdadeiro Deus aqui está, mas não em matéria. Não em matéria, mas num corpo de energia de massa cósmica. Então o corpo de matéria foi para a gente ver. A Casa dos Três Poderes é para a gente ver e estudar. E é um símbolo muito, muito importante, que as pessoas precisam compreender e entender muito bem. Aquela casa que está ali, aos pés de uma mata, que é a Mata Atlântica, que hoje é a Reserva Nacional do Tinguá, tombado pelo patrimônio histórico da Unesco e etc. Então, todo aquele conjunto de mata não pode ser destruído, porque ali representa para o planeta Terra o reinado da mata. E por isso, dia 20 de janeiro é dedicado ao reinado das matas. Um reinado muito especial, muito, muito mesmo, porque somente o reflorestamento no mundo inteiro poderá amenizar as doenças e resolver todos os problemas. Se hoje os governos acham que tem que fazer investimento na saúde, eles deveriam investir muito mais na proteção ambiental para que as doenças não existam, como estão existindo hoje, de tal maneira por causa da poluição. Então, o ser humano tem que plantar, tem que reflorestar. É ordem número um do mundo racional, da Terra, para que todos tenham tempo de desenvolver o raciocínio. Porque o processo é natural, mas é com equilíbrio. Então a gente vai desenvolver o raciocínio, prolongar os anos de vida, tendo a mata a nosso favor. Aqui em Teresópolis nós temos aqui a Mata Atlântica, a Serra dos Orcos, um patrimônio que não se pode jogar fora. Quando acontece uma queimada que começa isso, a gente começa a entrar em desespero, é o nosso sofrimento. E precisa ser preservado. Não queiram fazer indústria, pelo amor de Deus, senhor prefeito de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, não queiram fazer indústria na região serrana. Preservem as matas, pouquinho que ainda resta, para poder preservar a saúde de todos. Porque a nossa saúde está nas matas. Os vegetais têm essa função cósmica ou cosmológica de manter a saúde do ser humano. Oswaldo?
Porfírio, e como você falou, Deus veio na Terra, não criou religião, mas criou uma cultura, a cultura racional. Então é cultura racional, isso que o povo precisa de cultura. E aqui no livro Universo de Desencanto diz, uma das provas de que o vivente, que o infante que vive em contato com a sua natureza vive bem, é dada ao próprio vivente pela botânica, que é um ser admirável por ser comunicativo aos humanos. E por isso, aí estão na flora, vegetais com recursos para a cura disto ou daquilo, dando aos viventes meios de remediar os seus males, até não poderem mais. E também nos sais minerais, nos fluidos elétricos e magnéticos, até mesmo na autossugestão, o vivente encontra a cura, quando há razão para ser curado. E tudo isso é possível porque tudo é originado das próprias partículas dos viventes e, por isso, tem grande ação benéfica para o corpo, tanto na cura como na alimentação, que são os legumes, cereais, etc. Existem também as partículas dos animais, da água, da terra e de todas essas partículas o vivente precisa para viver, pois todas elas são originadas da deformação do próprio vivente. Então, pergunta o vivente, como é que essas virtudes podem vir para o estado natural, se são partículas deformadas assim nesses seres? Eu respondo, é muito fácil. Conforme as partículas que aqui estão, que são as sementes causadoras de tudo isso, e isso aqui se mantém, vão indo para o natural, depois de todos serem imunizados, conforme vão morrendo, a natureza vai diminuindo, depois de tudo, a diminuição da produção de tudo isso, e com o tempo a natureza vai sentindo o abalo, então os demais irão enxergando, apesar de tudo ser feito naturalmente. Então, vocês vejam que aqui na cultura nacional diz, nesse trecho, que estão nos vegetais a cura para muitas doenças, que o Porfírio está falando, não destruam o que faz bem, para construir uma coisa que parece muito bem, que vai fazer muito bem na hora, mas por trás disso tudo vai causar um grande mal, que é a poluição de tudo. Tirar a mata para botar poluição é para matar o povo.
Pois é, e o Racional Superior, na sua advertência, é na advertência que ele fala da vida e a organização dos seres orgânicos, né? A gente vive fazendo essa confusão toda, porque a gente não sabe como foi construída a nossa vida, né? Mas ele tem um trecho que ele fala que nós somos formados por 7 partículas e dependemos delas. Estas 7 partículas vitais que estão no Sol, uma no Sol, uma na Lua, outra nas estrelas, outra nos vegetais, a outra nos animais, a outra na água e a outra na terra, são as 7 partículas de vida, são 7 partículas vitais que se juntam para formar a nossa vida. Então a nossa vida depende dessas 7 partículas. E a nossa, essas 7 partículas, elas estão... a vida daqueles tantos habitantes do mundo racional que se extinguiram e formaram essa vida secundária, que é um segundo mundo. Então a nossa vida, na verdade, está em tudo. A verdadeira vida, que é a parte virtual do ser humano, que uns tantos habitantes que entraram no mundo racional, que foram à extinção, o raciocínio fica como raiz mestra, e a vida deles ficou como que parasitando todo esse conjunto que nós chamamos de natureza. Então essas 7 partes têm que ser muito bem tratadas, porque é a nossa própria vida, em termos de quem se conhece. Quem não se conhece, sai poluindo tudo, esquecendo que conta com um grande reinado, que é o reinado das matas. E o Brasil, por ser o celeiro do mundo, tem a maior mata tropical do mundo, não é, Oswaldo? Temos até uma música para homenagear isto, música, e caracterizar que o Brasil é o celeiro do mundo, mas de uma forma que muita gente ainda não compreende.
E nós vamos ouvir Rosa, cantora de Deus, cantando a música Mata Amazônica.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Esse planeta não me destruam, cuide de mim. Cuida de nós. Sou vida, sou vivo e velho no mundo. Cheguei aqui antes de você. O meu nome é Mata. Sou Amazônia. Eu sou vegetal. Sou puro oxigênio. Oxigênio. Sou uma pilastra no mundo, das sete partes que mantém esse planeta. Não me destruam, cuida de mim, cuida de nós. Sou vida, sou vivo e velho no mundo. Cheguei aqui antes de você. O meu nome é Mata, sou Amazônia, eu sou vegetal, sou puro oxigênio, oxigênio. Criminosos indianos que praticam crimes contra as leis naturais. Chegaram aqui, encontraram tudo pronto e vocês devastam. Mas ainda há tempo, cuida de mim, cuida de nós. O meu nome é Marta. Eu sou a Amazônia, eu sou o vegetal, eu sou puro oxigênio. Sou puro oxigênio, oxigênio. Leia o livro Universo em Desencanto, para você se conhecer, saber respeitar e amar a natureza. E quem está ligado à natureza vence tudo e a todos. E quem está contra ela está contra si mesmo. Só por o oxigênio. 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 O planeta precisa de oxigênio. Oxigênio, oxigênio,
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Cultura racional dos livros Universo em Desencanto. A cultura racional é o conhecimento da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio e o retorno à sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Tudo isto através das mensagens do Racional Superior, um ser extraterreno, publicadas nos livros Universo em Desencanto. Além do retorno à sua origem, quais seriam os objetivos da cultura racional? A cultura racional liga o ser humano ao seu mundo de origem, o mundo racional, pelo desenvolvimento racional que é obtido no ler e reler os livros Universo em Desencanto. A leitura do livro traz o perfeito equilíbrio na vida da matéria, físico, moral e financeiro, que culmina com a vidência racional, quando então o leitor terá contato com os habitantes do mundo racional, mundo de que somos originários e para o qual já estamos de volta. E como qualquer pessoa poderá comprovar a realidade dos objetivos da cultura racional? Muito simples, por se tratar de um processo de desenvolvimento, não será apenas na leitura do primeiro volume do livro que a pessoa poderá ter estas comprovações. Embora elas tenham ocorrido com diversas pessoas, são elas o aparecimento de luzes de diversos matizes, tamanho e forma, o contato direto com seres extraterrenos, dialogando e sendo orientado em qualquer lugar, e o mais importante, que é adquirir a paz interior. É como começamos a aprender o que é a felicidade verdadeira. Chegou no mundo o que há muito estava anunciado pelos profetas, sábios, astrólogos e pela ciência. Um conhecimento transcendental que ultrapassa todas as expectativas do saber humano e que desvenda os mistérios da natureza e do animal racional, e de forma lógica, simples e clara. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades ditadas pelo racional superior, o autor do livro Universo em Desencanto. E salve o Reinado das Matas, não é isso, Porfírio?
Exatamente, o equilíbrio que o ser humano busca na vida depende deste grande reinado, porque toda a formação cósmica foi feita em função deste reinado. É o antídoto, vamos dizer assim, que a natureza criou para a atividade animal. O animal não existe na Terra se não houver o vegetal, e tem ainda a conjunção do reino mineral. Por isso que a vida da matéria tem esses três reinos, vegetal, animal e mineral, se intercambiando, porque tanto o vegetal, para poder existir, ele vai se aproveitar da poluição que o animal produz, porque se não tiver animal produzindo, não há compostagem, não há formação. O próprio vegetal, ele depende também do animal para crescer. Ele existe sem o animal, ele tem a sua autonomia. O mineral também existe sem o animal. O animal é o reino mais inferiorizado, porque ele depende de tudo e de todos, do mineral e do vegetal. Mas há um intercâmbio nos três reinos da matéria, e são os três reinos da vida da matéria, e esse intercâmbio, ele tem que ter equilíbrio. E se não houver equilíbrio, gera o excesso, a poluição. Onde há poluição excessiva, há desequilíbrio, há doença. Não só os vegetais adoecem, como também adoecem os animais. Diretamente pela atmosfera, os gases carboníferos produzidos na atmosfera, pela atividade animal do ser humano, e também pela atividade natural, que o próprio vegetal também ele tem a sua atividade. Então isso tudo tem que estar bem equilibrado para que possa haver saúde e paz, e que o cérebro humano possa funcionar naturalmente, porque a nossa cabeça não funciona bem quando está doente. Se a gente está com algum problema, por exemplo, a pessoa que abusou um pouquinho na bebida, só para dar uma ilustração, ele fica poluído com uma dose de álcool maior. Ele é capaz de cometer monstruosidades, até matar no trânsito, cair a lei seca para prevenir isso. Mas o ideal não seria você ter uma lei para isso, mas você ter a consciência de que não pode ser assim. Não deveria haver lei para isso. Deveria haver consciência para que isto não aconteça. Onde o ser humano, artificialmente construindo o mundo, ele cria cada vez piores condições e se escraviza com as leis que cria para si próprio, ao invés de conscientizar. Se hoje podemos chamar de algum erro, não existe erro, porque tudo isso é um processo de lapidação para que o ser humano compreenda que não é deste mundo e compreenda as condições em que ele vive. Muita gente já começa a compreender isso e está sendo conscientizado, não só pela cultura racional, mas pelas próprias condições adversas que a natureza nos ensina. ela nos mostra com esses desequilíbrios, maré vermelha, a poluição no, nos rios, nos mares, o peixe envenenado, que a poluição vai para o mar e aí você come o peixe, você adquire a doença que veio no peixe, que seria o teu alimento de curar as tuas doenças, né, de você se recuperar, ele já está envenenado e você paga por isso. E você paga, quando você compra um peixe estragado ou envenenado, que não está estragado ainda, mas está envenenado e você não vê ou não percebe, e depois vai se ver as consequências do seu organismo, você está pagando por isso. Você está pagando como? Com o suor do seu salário. Que salário? Daquele progresso que poluiu. No final das contas é mais ou menos isso. Então você trabalha poluindo a atmosfera, poluindo os mares, poluindo os rios, e você recebe o alimento poluído que você poluiu com o seu esforço para ganhar dinheiro. E você ganhou dinheiro para ficar doente.
E como é que a pessoa faz, Porfírio? É melhor a pessoa se alimentar, então, mais de vegetais?
Aí vai o... Aí vai, mas se o vegetal estiver poluído e contaminado, dá no mesmo.
Aí porque os vegetais orgânicos...
Se ficar, o bicho pega. Se correr... Não, se ficar, o bicho come, né? Se correr, o bicho pega. Nós armamos uma ratoeira para nós os ratos. O ser humano é um rato, um parasita. Por isso, o universo em desencanto começa falando isso. Nós armamos uma ratoeira para nós mesmos. Se insistir mais, do jeito que estamos insistindo, que tenta-se esses projetos, Rio Mais 20, Eco 92, Kyoto, Tratado de Paris, tudo isso são tentativas políticas para se contornar o problema em nível internacional. Mas o que o ser humano precisa realmente não é só isso, não. Isso é muito pouco ainda, porque ainda existe aquela predisposição tecnológica do progresso, do falso progresso humano, que é um progresso de artifício, de arte. O progresso do ser humano tem que modificar. O ser humano deva progredir as virtudes que ele tem, as virtudes que lhe pertencem, que estão na natureza. Então o progresso do ser humano hoje tem que deixar de ser o progresso do egoísmo, que é o progresso por conta própria. Progredir por conta própria é progredir o egoísmo. É a pessoa trabalhar para ganhar dinheiro para poder ficar doente. Porque no progresso que ele ganha dinheiro, que ele trabalha, ele polui com o carro que ele vai trabalhar, com o meio de transporte que está produzindo poluição, com a atividade industrial, não importa qual seja, que está produzindo poluição. Porque toda atividade humana do progresso artificial é produtor de poluição. A multiplicação da população, que é o dado fundamental, é a multiplicação da crescente natalidade do ser humano, vai criando necessidades cada vez crescentes. E aí é onde a roleta começa a funcionar contra nós mesmos. Então a solução começa no controle da natalidade, por consciência e não pela...
Isso é importantíssimo.
Isso é um fator.
Natalidade,
porque
arborizar
deveria ter sido... E a arborização. Exatamente. Pode falar, você...
Eu escrevi aqui, estava escrevendo
você
aqui.
Você está passando a cola aqui para mim, mas você tem que falar isso.
Eu estava escrito aqui. Arborizar e controlar a natalidade. As pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas levam um susto. E ficam olhando para as caras da gente como se quisesse matar a gente. Mas é, enquanto as pessoas não se conscientizarem que já tem gente demais e que a natureza não dá conta, não vai melhorar nunca. Tem que parar a natalidade, tem que diminuir.
Aí, João,
a natureza está usando muitos recursos, porque as pessoas ainda não entenderam por que essas transformações, essa diversidade toda, é a natureza já provocando isso para diminuir. Mas as pessoas que não estão dentro daquele parâmetro continuam produzindo e muito. E são as que menos podiam fazer, são as que mais fazem.
Por falar em castigo, aí vem as crianças anencéfalas, né?
Também.
A natureza
até provando. Até o mosquito atrapalhando para dizer assim, amarela. Não faça filho.
A natureza dizendo, controla a natalidade, vê se vocês entendem de uma vez por todas. Se não, o castigo vem maior ainda. Mas não é que a natureza nos castiga por deliberação de castigo. Ela castiga em função dela se defender do que nós fazemos contra ela. Na verdade, não é um castigo, é apenas um retorno contra nós mesmos. Ou seja, o ser humano ele é tão nocivo que ele é capaz de se destruir por si mesmo. Na ganância materialista, magnética...
Ambição e ganância matam...
De achar que a vida é esta. E a vida não é esta. E aí é que vai ter que conhecer a cultura racional, o conhecimento espiritualista que já nos preparou para isso, que é o conhecimento de Umbanda, é muito lindo. Existem conhecimentos de religiões...
As pessoas têm um medo dessa palavra, é horrível.
Mas eu falo justamente porque eu sei que elas não gostam. E eu tenho certeza que eu estou falando a palavra mais linda e mais bonita dentro do conhecimento humano, e eu traduzo, é porque não é uma palavra, são duas palavras. Umbanda. Um quer dizer um só, a unidade, o absoluto. Banda do absoluto, banda de Deus, conjunto das leis de Deus. Esta é a verdadeira mágica da palavra. E a cultura racional, com todas as letras, continua a este progresso espiritual que diversificou-se na antiguidade. A Umbanda foi diversificada. Os demônios transformaram a Umbanda em Quimbanda. Muita gente não sabe disso. E a Quimbanda é a parte do mal. A parte que os homens criaram contra si mesmo e contra a lei de Deus. Por isso, sempre na história da humanidade, existe a história do bem contra o mal. O problema todo é que na Quimbanda foram criadas todas as religiões.
E as pessoas têm tanto medo, né?
Porque a verdadeira religião era Umbanda. Antes de existirem as religiões que existem na Terra. Porque o conjunto das leis de Deus era a religião. Antes mesmo do ser humano começar a falar, antes mesmo do ser humano começar a usar letras para desenvolver a imaginação, antes mesmo disso tudo, já existia uma religião. E esta religião, que está no universo em desencanto, esta revelação, era o conjunto das leis de Deus. E deste conjunto das leis de Deus é que surgiu na Suméria os primeiros caracteres, que depois vieram os hieróglifos, e que estes caracteres foram criados dentro desse conjunto das leis de Deus. O mundo espiritual transmitiu, para desenvolver a imaginação do ser humano, letra por letra na imaginação do ser humano, e fez, pela mediunidade, que cada um desenhasse no chão aquela letra. E aquela letra tem uma vibração que corresponde à energia do astral, que se chama aí a pemba, que se chama o giz, ou a caneta que escrevia no chão. E por isso as palavras foram escritas no chão, através de médiuns, inspiradas pelo poder divino do astral superior. E que se chama aí o conjunto da lei de Deus, que é a verdadeira religião antes de existir a antiguidade. Dali é que começa o ser humano a desenvolver a letra por letra, palavra por palavra, usando a imaginação. E depois então vem o desenvolvimento do pensamento, segundo milênio. E agora vem no terceiro milênio, a revelação que não precisa mais da letra nem da palavra. Agora vem na vibração uníssona da verdadeira Umbanda. Porque Deus agora está na Terra para o comando da vida dos homens. Não aquele comando que os homens queriam que Deus lhes comandasse de acordo com as suas vontades. Os homens queriam que Deus nos comandasse de acordo com as nossas vontades. Fala a verdade, gente. O que é que um pastor, um padre, um bispo, um rabino, ou um lá, esqueço, do muçulmano, porque são todos eles. O que é que eles fazem? Que Deus lhe abençoe. A ordem do homem é que Deus lhe abençoe. Será que Deus não sabe que tem que nos abençoar sem ter a ordem dos homens? Pararam para refletir isto? Vocês, todos que frequentam e têm uma religião, que não somos contra a religião de ninguém, mas parem para analisar isto. Deus existe, mas será que ele não sabe a quem vai abençoar? Será necessário que alguém interceda junto a Deus para abençoar a mim, a você? Ora, se você quer ser abençoado por Deus, faça por onde? Ele sabe que você pode ser abençoado. Então não precisa.
Não precisa nem pedir.
E nem precisa pedir, porque na cultura racional nós aprendemos que pedir para eles, as divindades, no caso, é uma ofensa. Porque nós precisamos respeitar tudo e todos. E o superior sempre sabe do que acontece com o inferior. Pedir, às vezes, até vai ser atendido, mas vai dar errado. Tem pessoas, só para completar aqui, que me veio aqui na cabeça, tem pessoas que têm recursos para ganhar muito dinheiro. Existem segredos para isso. A natureza tem todos os seus segredos. E tem pessoas que os descobrem e ganham muito dinheiro. Mas dá tudo errado na vida delas depois. Porque o que não tem equilíbrio, não tem razão de ser, não pode dar certo. Então é muito melhor deixar que a supremacia nos oriente, e não a gente querer que a supremacia nos oriente. Ah, mas eu queria que você me orientasse porque eu quero ter um bom casamento. Mas você não era nem para estar casado? Por que, é que você quer orientação para ter um bom casamento? Você vai casar, Daniel? Perdão aqui, pode cortar depois. Mas não é isso. Então as pessoas acham que ao casar ou constituir família, estão seguindo os preceitos de Deus. Será? Ou será que são os preceitos que o homem queria que Deus criasse?
Multiplicar.
É, exatamente, que não foi muito bem compreendido. O crescer e multiplicar-vos não deixa de ser uma boa reflexão para isso. Crescer potencialmente na consciência, para multiplicar o conhecimento, a sabedoria e o equilíbrio. A turma entendeu como o bicho está multiplicando o bicho, e aí está aí a resposta da natureza. Tem bicho demais, não aguento cuidar de vocês todos ao mesmo tempo, vou ter que matar metade.
E como está matando, né?
Vou matar 2/3, né, para a gente entender o que está acontecendo. Então isso não é uma maldição. O ser humano abusou da capacidade que a natureza poderia lhe atender e bem, com equilíbrio. Então está na hora da gente rever. Salve, mas salve mesmo o reinado das matas, porque a solução nossa hoje está no reflorestamento e no controle dessa natalidade.
Porfírio, todo mundo com medo da palavra Umbanda, mas todo mundo metido na Quimbanda, que é muito pior, né? Então, todo mundo está ligado na Quimbanda, quando deveria estar na Umbanda.
Eu nem falei, porque Quimbanda é tudo que restou. O que não é de Deus é o que não é, o que é contra Deus.
Mas muita coisa que pensam que é de Deus não é, né?
E o que é contra Deus é criado pelos demônios. E os demônios falam em nome de Deus.
Luiz Cláudio. Você falou dia 20, reinado das matas, e que a cultura racional é a cultura da natureza, certo? Se é a cultura da natureza, se a pessoa lê esse livro, Porfírio, ela passa a sentir a natureza, isso?
Com toda a sua energia, principalmente essa energia botânica, e passa a curar suas doenças pela leitura e o contato com esta energia.
Ah, sim.
Todas as doenças são curáveis pela cultura racional. Existe esse potencial que o ser humano vai perceber. É ligação. Claro que ele precisa, nesse processo de desenvolvimento, ele precisa compreender que ele foi formado por este conjunto, ele tem deveres de respeito e obediência, ele tem a sua sobrevivência, isso tudo tem que ser processado. Por isso que não existe milagre na cultura racional. Na cultura...
processo natural, a pessoa lê o livro...
Claro. Abriu o livro, já agora não vou morrer mais, não vou ficar mais doente, não é bem assim. Mas ele tem recursos para ir remediando cada vez mais e melhor a idade. A gente hoje está beirando a faixa dos 70, e vejam que hoje as pessoas com a idade de 70, apesar dessa poluição toda, tem muita gente que já tem uma forma de vida bem melhor do que algumas gerações atrás, né, anteriores, que as pessoas morriam muito precocemente, em razão do esforço, daquela coisa toda. Hoje as pessoas vão naturalmente se conscientizando, então por isso que o governo já acha que não, vocês vão viver 140 anos, deixa eu aumentar aqui o tempo para a aposentadoria. Aí vem todos esses conflitos, mas a questão está: reflorestar para ter a natureza capacidade de nos curar as doenças, os venenos que nós mesmos estamos produzindo, e controlar a natalidade para ter que produzir menos venenos, porque a gente ainda precisa de conforto, a gente precisa de um microfone, a gente precisa de um computador, a gente precisa de um celular. Agora, se não tiver controle e a coisa passa do limite, nós só vamos produzir uma poluição em grande quantidade e não tem como, a gente vai morrer envenenado pelo que a gente acha que precisa e acha que tem direito. E acabamos perdendo direito.
E aparecem as pragas e tem que botar veneno para acabar com a praga. E aquele veneno vem para dentro da gente e mata tudo.
Tudo está interligado, porque a nossa vida está na natureza. Essa é a história que o universo indicando nos prova. Os tantos habitantes foram perdendo as virtudes, virtudes se concentrando num foco de luz que deu origem ao sol. O sol vai formando a água e a terra, que vai dividindo aquela energia inicial. A água e a terra vai formando a lua, as estrelas. E tudo vai sendo formado com as vidas dos racionais que estão naquele foco de luz que hoje é o sol. Então está aí a solução da nossa vida material e a solução da vida eterna, que é muito melhor ainda. É não ficar mais aqui, mas tudo isso com paz, amor, fraternidade, dentro de uma cultura que é a cultura racional. A cultura racional é universal e é para todos. E não é apenas no universo em desencanto que a gente consegue, não. É mais rápido e imediato. Mas se você já pratica isto, você está na fase racional. E se você está com um livro na mão e ainda não pratica isso, o simples fato de ler o livro ainda não lhe dá o direito à fase racional. Porque entra na fase racional quem pratica cultura racional. Não é só quem sabe, não.
Saber é muito pouco, tem que praticar. Então o dever de fazer propaganda da cultura racional é a melhor vacina que nós temos para nos vacinar e nos imunizar. Então recomendamos a leitura do livro e a propaganda do livro para que todos cheguem a essa conclusão.
Professor, inclusive, quando a gente está aqui fazendo a divulgação, um está ensinando para o outro, ou passando coisas que sabe, já leu, já estudou, passando para o outro. Isso é muito bom. Muita gente está ouvindo, vai dizer, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e vai aprendendo e vai despertando mais a curiosidade, mais vontade de ler o livro.
É, não se trata de ensinar no termo,
não é o termo
da palavra, mas sim, muita gente aprende. Eu, inclusive, eu sou o que mais aprendo, porque quando começo a falar essas coisas, eu aprendo muito aqui nesse programa.
No e a gente ouvindo também está aprendendo.
Exatamente, claro, porque tem a base e o conhecimento. É. Então está aí, terceiro milênio, a cultura racional para todos. E na próxima semana voltamos aqui com mais um programa.
Vamos preservar a natureza, porque a ambição e a ganância estão matando todo mundo. Então vamos arborizar mais e vamos ver controle da natalidade também, porque a natureza não aguenta mais produzir tanta coisa para tanta essa gente. Olha, muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite. Hoje participaram aqui do programa Luiz Carlos Ribeiro e o professor Porfírio das Neves, Luiz Cláudio Ribeiro, e eu, Oswaldo Bastos Filho. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos que você pode percorrer. Não será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode ver. Sem desencanto, cultura racional, universo. representando cultura racional.